O crescimento das apostas online tem preocupado autoridades, especialistas em saúde mental, comércio varejista e por aí vai. A popularização das chamadas bets criou uma nova situação. Casais que se divorciam por esse motivo devem dividir de que maneira as dívidas contraídas com plataformas de apostas. Nós vamos conversar sobre esse assunto com Mercês da Silva Nunes. Ela é advogada especialista em direito de família e atendeu o nosso convite aqui da Rádio Senado para conversar um pouquinho sobre essa situação. Doutora Mercês, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Muito bom dia, Gesiel, bom dia a todos os seus ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês.
Doutora Mercês, como é que essas dívidas devem aparecer aí num processo de partilhas de bens, por exemplo?
Pois é, Gisele, tudo depende do regime de casamento, do regime de bens das pessoas. Então, você tem o regime tradicional, é o regime de comunhão parcial de bens, em que todos os bens adquiridos pelo casal durante o casamento são dos dois, na proporção de 50-50. Então, ou um outro regime é o regime da separação de bens, que é uma separação total, cada um tem sua vida, suas despesas, seu patrimônio, e essas coisas não se misturam. Então, vai depender do regime de bens. Se o regime de bens, que é o mais comum, é o regime da comunhão parcial de bens, aquele cônjuge que não é o cônjuge que tem o vício em jogo não pode perder o seu patrimônio em razão disso. Então, numa separação, num divórcio, eles devem fazer esse ajuste e a pessoa que não tem o problema deve ficar com um valor maior nesta partilha para compensar eventuais bens que tenham sido perdidos em razão da dívida de jogo.
Com relação a essa questão prática do dia a dia, o que é que a senhora tem enfrentado com relação a isso? Já é comum acontecer esse tipo de coisa? Tem aumentado com a popularização das bets? Qual a sua experiência com relação especificamente a esse assunto, doutora Mercês?
Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, está realmente aumentando o número de divórcios motivado pela questão do vício em jogos, principalmente nessas bets. Por quê? Porque a pessoa não precisa nem sair de casa para jogar, ela joga pelo celular, ela joga pelo computador, e o jogo, tanto quanto qualquer outro vício, ele é assim um destruidor de tudo. Porque a pessoa se torna compulsiva e ela vai cada vez mais buscando alternativas de arrumar dinheiro, fazendo empréstimo, usando cartão, estourando o patrimônio da família. Então, o que nós temos visto no escritório ultimamente é um aumento dos casos de divórcio motivados por isso. Então, chega um desentendimento dos casais, chega num nível tão absurdo que não é mais possível a convivência entre eles. E aí sofre toda a família, sofrem os filhos. Então, nós temos sim observado nos últimos 2 anos para cá, principalmente pouquinho depois da pandemia para cá, isso começou a acontecer. E nós não tínhamos esse problema antes das bets.
E a confusão das bets é pior ainda, doutora Mercês. A gente até falou sobre isso com relação à questão das apostas online. É que isso está disponível 24 horas por dia. A pessoa está no celular, não tem mais aquele negócio. Ah, não. Abriu ali a lotérica e está na hora de jogar. Eu vou jogar. Não, você joga de manhã, de madrugada. 24 horas por dia, a disponibilidade é total e muito fácil.
A facilitação me parece o maior problema, porque, de fato, como você está dizendo, 24 horas por dia isso está disponível para qualquer pessoa. E vamos dizer assim, ninguém nasce viciado, né? A pessoa se torna viciado, porque é uma área do cérebro que vai se adaptando a isso e ela vai buscando cada vez mais até que a pessoa desenvolve um comportamento compulsivo. E muitas vezes a família não percebe, isso a gente tem visto no escritório. Quando a família percebe que aconteceu isso, que o marido, basicamente, né, não possa acontecer com as mulheres, elas também jogam, mas basicamente os casos que nós tivemos no escritório e temos agora são de maridos que se viciaram. Então, a mulher não percebe, o filho não percebe, a família não percebe, porque ele está no celular e todos estamos no celular, né, o tempo todo, isso nos acompanha sempre. Então, a pessoa não tem mais aquela, não precisa mais esconder, ela não precisa de um motivo para sair de casa para jogar. Então, essa facilidade, no meu entendimento, foi o que de pior pôde acontecer para todo mundo, porque as pessoas estão com isso 24 horas disponível.
Que dicas a senhora daria para um casal que está enfrentando essa situação, doutora Messes?
Bom, primeira coisa, que a gente já teve no escritório, nós tivemos casos que o divórcio foi realmente a saída, e nós tivemos casos também que a gente, alguns ainda estão em andamento, que a gente consegue, pelo menos, levar a pessoa para fazer um tratamento. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que admitir que ela tem um vício em jogo, porque se ela não admitir, não vai ter tratamento possível. E a família tem que ter um pouco de compreensão com isso. Se isso não for possível, então, medidas práticas. Primeira coisa, separa a conta bancária, cada um tem a sua, não importa se você tem despesas dentro de casa, que são despesas comuns, cada um tem a sua. De preferência, limite o valor e tire cartão de crédito da outra pessoa, para que ela não comprometa o patrimônio da família. Se isto não for suficiente, então uma mudança de regime de bens. Vai sair do regime de comunhão parcial de bens para um regime de separação de bens, que aí você consegue preservar o patrimônio da família adquirido até agora. E se isso não for possível, porque já perdeu algum patrimônio que foi comprometido nisso, o caso tem que ser analisado para ver se esse comprometimento não aconteceu mediante fraude, sem conhecimento da família, com falsificação da assinatura do outro cônjuge, porque tudo isso está acontecendo, as pessoas estão ficando assim, muito descontroladas em relação a esse jogo. Então, medidas práticas, a primeira de tudo é separar o patrimônio, para preservar o patrimônio da família, que ele não seja perdido no jogo.
A senhora falou sobre essa mudança do regime de bens. Essa mudança ela pode ser feita no cartório ou tem que ter um advogado, doutora?
Não, a mudança de regime de bens ainda é feita na justiça. Mas você, por exemplo, você não precisa motivar o divórcio. Se a questão for o divórcio, a pessoa pode se divorciar sem necessariamente ter um fundamento, um motivo. Eu não quero mais o casamento, eu vou e me divorcio. Mas a mudança de regime de bens ainda é uma medida tomada na justiça. Então, nós temos que entrar com o pedido de mudança de regime de bens e, neste caso específico, haverá fundamentação. Então, para o juiz não achar que isso está sendo mudado para lesar terceiros, ou pessoas que estão comprometidas, dívidas contraídas, nós fazemos a prova de que há um vício em jogo, muitas vezes até com um laudo de um profissional constatando a existência do vício para justificar para o juiz a mudança de um regime mais amplo, que é o de comunhão parcial de bens, para um regime mais restrito, que é o da separação. Mas ainda é na justiça. Por enquanto, nós estamos na justiça.
Doutora Messes da Silva Nunes, ótimas dicas com relação a esse fato que é presente hoje na sociedade e com a explosão das apostas online e das bets, isso tem levado muitos casais ao divórcio e com relação à questão também de na hora de dividir, na hora da partilha, como é que fica essa situação. E essas dicas que a senhora deu são muito importantes. Muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade, doutora Messes.
Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês.